Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito bom dia, galera esportiva. Terça-feira, 10 de março de 2020. Vem os destaques desta edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Começa mais uma semana de Libertadores para os clubes do Brasil nesta terça. Santos e Palmeiras tentam a segunda vitória na competição. Goleiro do Cruzeiro, Fábio, ironiza a vitória do rival Galo. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais a partir de agora, mês de efeitos. Categoria do José Lins, Central Técnica. Chico Mendes e Reinaldinho Santos, Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Olha só, galera esportiva, vamos começar falando que é uma semana que movimenta bem os clubes, que é uma semana de Libertadores da América e Copa do Brasil. Dois torneios aí, mata-mata. Copa do Brasil, a partir de sua terceira fase, vira realmente e classicamente um mata-mata, diferentemente da primeira e da segunda fase, e agora volta a realmente ter um jogo de ida e volta, e aí você define sem gol qualificado. Na Taça Libertadores da América, um campeonato de mata-mata, mas a partir da segunda fase. Dessa primeira, você ainda tem uma certa tranquilidade, se é que assim a gente pode dizer, de uma fase de grupos. Nesta terça-feira, logo mais 7:15 da noite, o Santos entra em campo para enfrentar o Delfim. O Santos teve muita dificuldade na primeira rodada para poder conquistar sua vitória fora de casa contra o Defensa e Justiça. E olha que o grupo do Santos não é nada muito difícil, não. O grupo do Santos talvez seja um dos mais fáceis aí dentro dessa primeira fase da Taça Libertadores da América. Então, mantendo a tranquilidade, como por exemplo teve contra o Mirassol, acredito que o Delfim não seja tão melhor que o Mirassol assim. O Santos, com o baixinho Soteldo, que está jogando fino da bola, pode muito bem encaminhar aí a segunda vitória. Mais dificuldade vai ter o Palmeiras, 9:30 da noite, na Arena Palmeiras, pegando o Guarani do Paraguai. O Guarani é aquele mesmo que eliminou o Corinthians ainda na pré-Libertadores. É um time mais cascudo, é um time mais complicado, e o Palmeiras não vem apresentando um bom futebol. Não vem apresentando um futebol que enche os olhos dos torcedores. Por isso, o torcedor palmeirense fica com um pouco pé atrás com o time do Palmeiras. Então vai ser um jogo complicado. Não pense o torcedor do Palmeiras que vai ser um jogo logo de cara fácil. Claro, a não ser que o Palmeiras abra o placar com 5 minutos, faça um gol, aí modifica todo um panorama. Mas não é isso que o Palmeiras... não é para isso que o Palmeiras deva se preparar para um jogo difícil, para um time que sabe se armar, sabe se colocar, e é um time extremamente perigoso, e são pontos extremamente importantes para o Palmeiras. Palmeiras que venceu o primeiro jogo fora na Libertadores, a gente sabe, conquistar todos os jogos dentro, todas as vitórias dentro de casa, e tentar empate fora. O Palmeiras já conseguiu uma vitória, ficar com 6 pontos, aí o Palmeiras já daria um belo pulo na tábua de classificação. Na quarta-feira, teremos mais brasileiros entrando em campo. O Atlético Paranaense vai até Santiago enfrentar o Colo-Colo, Colo-Colo que não vive um bom momento, vive uma crise econômica, vive uma crise política, uma crise em campo. Enfim, o Atlético Paranaense, que é um time que tem dificuldades de jogar fora da Arena da Baixada, se buscar esse resultado lá também é muito importante para dar moral ao time, para dar cancha, para mostrar para os próprios jogadores do elenco do Dorival Júnior que eles podem sim conquistar uma vitória fora da Arena da Baixada, deixar de ser o tal do time caseiro, né? Como fez, por exemplo, na decisão da Copa do Brasil no ano passado, foi lá dentro do Beira-Rio e buscou o resultado diante do Internacional. O Flamengo vai encarar no Maracanã o Barcelona de Guayaquil, mais uma vez casa cheia. Rafinha e Rodrigo Caio estarão de volta, pelo menos é o que se espera no time do Mister, que não terá o Ilharão. O Ilharão pegou mais um jogo de suspensão pela expulsão na partida final da Recopa contra o Independente Del Valle. O Thiago Maia normalmente deve entrar no meio campo ao lado do Gerson. O Barcelona tomou no primeiro jogo uma goleada. Enfim, mas também não pensa o torcedor do Flamengo que vai ser jogo fácil. Libertadores não tem jogo fácil, não. Dificilmente você encontra uma facilidade aqui, outra facilidade ali. Mas o Flamengo tem superioridade, tem tecnicamente, é o melhor time do Brasil, né? Passou a ser conhecido em termos de América do Sul para todos, é o time a ser batido nessa Libertadores, por isso o pessoal vai querer tirar uma casquinha, mas o Flamengo é amplo favorito. Quem realmente preocupa é o São Paulo, né? Jogo no Morumbi, 9:30 da noite, enfrentando a LDU. Resultado importantíssimo, a vitória para o São Paulo. Perdeu o primeiro jogo para o Binacional por 2-1. Precisa dessa vitória, porque se você já começa esse grupo, vai de repente empata em casa, depois tem que jogar fora de novo, aí a coisa acaba realmente complicando. Então precisa dessa vitória a equipe do São Paulo, se quiser botar uma moral, colocar, se impostar dentro do grupo, o que é muito importante, porque depois, meu amigo, vem jogo contra o River Plate, e aí o São Paulo tem que chegar lá bem para poder conquistar os resultados. Então, boa sorte aos brasileiros nessa semana tão importante de Taça Libertadores da América. Logo mais, dois brasileiros entram em campo pela Taça Libertadores da América. 7:15 da noite, é a vez do Santos encarar o Delfim e tentar a segunda vitória na competição, jogando na Vila Belmiro. O lateral direito Pará fala da evolução do jogo de logo mais.
Acredito que sim, né, cara? A gente vinha se cobrando bastante, né? A gente sabia que estava devendo. A gente estava jogando um futebol muito abaixo, né, do que a gente vinha apresentando desde o ano passado. Mas agora acredito que com essas semanas cheias que a gente teve aí para trabalhar, o professor Josualdo conseguiu colocar aquilo que ele pensa, aquilo que ele quer que a gente faça, né? E os resultados estão comparecendo aí no decorrer dos jogos, né? Na minha opinião, fizemos aí três jogos bons, né? Claro que a gente ainda tem mais para melhorar e a gente vai procurar melhorar, porque a gente ainda não está nesse nosso nível ideal. Cara, é um pouco estranho, né? Mas para mim não é novidade, né? Eu vinha comentando aí pro nosso assessor que quando eu estava no Flamengo, a gente jogou um jogo lá no Engenhão contra o River Plate, né? Pela fase de grupos ainda, e foi sem torcida. Claro que é um jogo atípico, é um jogo diferente, porque a gente que joga futebol, a gente gosta de ver o torcedor ali, né? Principalmente a gente jogando aqui na nossa casa, na Vila Belmiro, onde que a gente é muito forte. O nosso torcedor comparece em peso e nos incentiva do começo ao fim. Mas isso aí não vem a mim a falar de portão fechado, não. A gente tem que entrar lá amanhã como se o nosso estádio tivesse lotado ali, nos incentivando, nos empurrando, para que a gente possa fazer outro grande jogo, se Deus quiser, conseguir mais uma vitória, que vai ser importante. Depois é mais ou menos o que a gente vai procurar fazer, o que a gente fez diante do Defensa lá, né? A gente não tinha tanta informação que, igual eu falei aqui, eu acredito que os analistas aqui vão passar alguma coisa pra gente do Delfim. Eu assisti o primeiro jogo, que eles empataram 1-1. Se trata de uma equipe que tem jogadores rápido, né, na frente, e a gente tem que estar bastante concentrado, bastante focado, para que amanhã a gente não venha a ser surpreendido aqui na Vila.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Você conhece Valdir Pereira? Talvez assim não. Mas se eu falar Didi, o homem da Folha Seca, um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, que nasceu em 1929 em Campos, interior do estado do Rio, e nos deixou em 2001 aos 71 anos. Jogou no meio-campo do Americano, no Lençoense, no Madureira, no Fluminense, no Botafogo, no Real Madrid e no São Paulo. Jogou pela seleção brasileira e foi campeão do mundo em 58 e em 62. Didi era realmente um grande jogador. Foi considerado o melhor jogador da Copa de 58 e criador da famosa Folha Seca, a maneira que ele batia as faltas. Vamos ao gol do Didi na Copa do Mundo de 58, 24 de junho de 58, dia de São João. Brasil 2, França 0, Brasil venceu por 5 a 2. Edson Leite vai contar.
Para Didi, Didi terceiro pela meia esquerda, aproxima o arco francês, tenta sempre o drible pela direita, é desarmado, recupera, tenta o chute para o arco e gol! Gol! Monstruoso gol de Didi de fora da área! Uma Folha Seca que perdoa todos os pecados de ausência de Didi e vai no ângulo esquerdo da cidadela francesa. Um gol para vencer a Copa do Mundo de Didi, de fora da área, uma Folha Seca no ângulo esquerdo da cidadela francesa. Placar na Suécia, 2-1, o Brasil vence.
Era uma vez no futebol.
E o goleiro do Cruzeiro, Fábio, ironizou a vitória do Galo no último fim de semana pelo Campeonato Mineiro.
O que ele vê ser sempre é normal do atleta, né? Que se o atleta que vestir uma camisa como a do Cruzeiro não tiver esse pensamento, ele tá na equipe errada, né? E principalmente o clássico, né? Mas dentro da realidade, né? A gente quer vencer como se fosse uma partida importante, mas não como se fosse uma conquista de título, né? O Cruzeiro ganha um clássico, não é comemoração de título, né? A gente sabe da grandeza do Cruzeiro, né? Então, quando o Atlético ganha, né? A gente viu a comemoração que eles fizeram, né? Entraram em campo, só faltou a volta olímpica, né? Mas pro Cruzeiro é normal isso aí, vencer um clássico, tá na história aí. Conquistas que são comemoradas são títulos importantes, bicampeonato da Copa Libertadores, hexa da Copa do Brasil, 4 vezes campeão brasileiro, e aí vai, né? Isso aí que o torcedor do Cruzeiro comemora. E a gente respeita que o Atlético vê a grandeza do Cruzeiro e quando consegue ganhar, a gente fica triste quando a gente não consegue o objetivo. Mas quando a gente consegue, é uma vitória no clássico. E segue o jogo, segue a temporada, nada demais.
Ainda nesta terça teremos 7:15 da noite, Copa do Brasil, Botafogo e Paraná começam a disputar uma vaga na próxima fase da competição. Já pela Liga dos Campeões da Europa, 17h, 2 jogos no estádio Mestalo, Valência recebe Atalanta e na RB Arena, na Alemanha, o RB Leipzig enfrenta a equipe do Tottenham. Muito obrigado pela audiência e o carinho do ouvinte nacional. Voltamos logo mais ao meio-dia e 45. Vem aí o Revista Brasil na Nacional FM. Segue a programação musical. Tchau, tchau, galera esportiva.